Параша Пинхас. Números, capítulo 26, versículos 60 e 61. Arão nasceram Nadav, Aviú, Eleazar e Itamar. Nadav e Aviú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Eu estou em Números mesmo, não estou em Levítico. Nós sabemos que isso aconteceu lá em Levítico, Vaikra, quando os filhos do Kohen Gadol, Aaron, levam fogo estranho perante o Senhor, o que o Senhor não lhes havia ordenado, e eles então são mortos, também com fogo, mas fogo que vem dos céus. E talvez você esteja se perguntando, eu suponho que você leu a Parashá esta semana, o que que esse texto está fazendo aqui? Nós já sabemos disso, já conhecemos bem a história de Levítico, por que agora isso aparece de novo em Números? Em Números 26, já finalizando na penúltima Parashá de Bamidbar? A resposta é simples. Aqui está se fazendo novamente um censo, um outro censo. Já se passaram 40 anos e nesse censo há citações sobre as famílias das tribos e também em separado da tribo e das famílias de Levi. E não apenas se diz que Arão teve 4 filhos, não apenas se diz que Nadav e Aviú morreram, mas se diz novamente, mais uma vez, se reafirma, digamos assim, a causa mortes. Eles morreram porque eles levaram fogo estranho perante o Senhor. E essa questão de ter levado fogo estranho perante o Senhor, o próprio Deus entende que precisava ser repetida em sua palavra aqui no livro de Números, já para a geração seguinte, que não vivenciara o fato lá em Levítico, mas eles precisam saber. Não apenas que Nadav e Aviú morreram porque levaram fogo estranho. Mas o que de fato aconteceu? O que é esse fogo estranho? E você, com certeza, não é adivinhação, tá? Mas com relativa certeza, você já deve ter ouvido muitas metáforas, muitas alegorias sobre o fogo estranho, o que é a aplicação disso. O fogo estranho é quando você traz doutrinas estranhas, é quando você traz pensamentos estranhos, é quando você traz coisas estranhas na adoração perante o Senhor. Eu gostaria de convidar vocês para fazer uma leitura hoje um pouquinho mais literal do texto. Eles simplesmente levaram fogo estranho. Eles simplesmente tiveram uma atitude, uma conduta que Deus não havia ordenado. De forma bem simples, quase infantil, como a gente fala com uma criança. Fizeram o que não era para fazer. Simples assim. E eu não consigo acreditar que eles fizeram o que não era para fazer, porque eles não tivessem conhecimento, porque eles não conhecessem a doutrina, os ensinamentos. Nadav e Aviú eram filhos de Arão. Eram sobrinhos de Miriam. Eram sobrinhos do próprio Moshe. Com certeza foram instruídos. Não lhes faltava instrução, conceitos. Mas falharam, e falharam gravemente na conduta. Na conduta. Tito, capítulo 2, inicialmente, versículos 1 a 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu já ouvi várias vezes que o judaísmo é a religião do ethos, da ética, da conduta. E o cristianismo é a religião da fé, do crer, naquilo que você acredita. Esses pressupostos são falsos. No judaísmo, a ênfase é a conduta e também a doutrina, ao que você crê, ao que você estuda, o estudo, a profundidade no estudo da Torá, por exemplo. E também a conduta. No cristianismo, que alguns pensam que é só confissão, só fé, só acreditar, também se valoriza, e muito, a conduta, o comportamento, a ética cristã. Mas ainda que esses preconceitos estivessem corretos, e não estão, definitivamente não estão, mas ainda que estivessem, hipoteticamente, os nossos olhos são postos mais do que no judaísmo, mais do que no cristianismo, são postos na palavra de Deus. Nadav e Aviú não foram punidos por um problema doutrinário. Preste atenção. Eles não foram punidos por um problema doutrinário, mas é de se supor que uma falha na conduta é fruto de problemas doutrinários. Crê errado, age errado. Não sabemos, a Torá não nos fala. A Torá nos fala que eles tiveram uma conduta errada, fizeram o que não deviam fazer e que isso precisava ser punido. Quando nós chegamos em Tito, capítulo 2, é surpreendente que Paulo aqui não fale a Tito sobre doutrina. Nós temos do versículo 1 ao 10, onde a doutrina, sim, é mencionada, mas o foco, a ênfase, é na conduta, na prática. Você já ouviu alguém dizer: eu não faço negócio com crente? Nunca ouvi ninguém dizer isso, né? Que bom. Que bom que você nunca ouviu dizer isso. Eu, infelizmente, já ouvi algumas vezes e eu fico pensando: tem algo errado nessa frase? Tem algo errado nesse conceito? Porque aquele que crê deveria ter obras condizentes com aquilo que ele crê. Não deveriam ser duas entidades separadas como engrenagens de sistemas distintos que não se tocam. Mas deveriam ser faces da mesma coisa, o estar em Deus. Por estar em Deus eu creio de tal e tal forma. Por estar em Deus eu vou agir de tal e tal forma. E isso em harmonia. Talvez Paulo já tivesse muita certeza, muita segurança sobre Tito estar bem consolidado na doutrina. E por isso ele usa esses versículos agora, do 1 ao 10, enfatizando que Tito deveria ensinar aos cretenses com muito foco, com muita dedicação, a conduta cristã, a conduta bíblica, como viver a vida, como um crente deve viver a sua vida, além do que ele crê, ou por causa do que ele crê, além do que ele ora, ou por causa do que ele ora, além do que ele lê na palavra, ou por consequência direta do que ele lê na palavra, melhor. Isso deveria ter impacto na sua vida pessoal, na sua vida cotidiana, na sua vida comum, digamos assim. E por isso Paulo começa esse trecho dizendo a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse porém se refere aos versículos anteriores, no final, nos últimos versículos do capítulo 1. Paulo está falando a Tito sobre os falsos mestres. Então aqui ele diz: você não, você é diferente. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vejam que não é só falar sobre a sã doutrina, não é só falar da sã doutrina, mas falar o que convém a essa doutrina, como se uma coisa estivesse em dependência da outra. O que convém a sã doutrina. E é muito edificante que Paulo chame a doutrina de sã doutrina. Porque havia doutrinas contemporâneas naquela época que não eram sãs. E se você estranhou eu dizer naquela época e você pensa, mas hoje também? É claro que hoje também. Sempre houve e sempre haverá. Então não é somente a doutrina, mas é a sã doutrina. Essa doutrina ela é adjetivada como sã. É a sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. E aí vem esses versículos que se referem especificamente à conduta de alguém que está em Cristo, de alguém que está em Deus. Por grupos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Aqui Paulo não está pretendendo fazer uma lista exaustiva de todas as características, mas ele está pensando aquilo em que nós mais costumamos tropeçar. Os pontos críticos, os gargalos, os pontos frágeis, os pontos fracos. Os homens idosos que sejam temperantes. Por quê? Porque nós temos, dentre os homens idosos, uma tendência ao destempero. Os homens idosos que sejam temperantes, equilibrados, prudentes, disciplinados, respeitáveis. Não só que respeitem, mas que sejam respeitáveis. Pessoas que você consegue respeitar. Há pessoas que você olha e você fala... É uma missão quase impossível respeitar aquela pessoa. Paulo diz, ensina aos homens idosos que sejam temperantes, que sejam respeitáveis, que sejam sensatos. Vejam, Paulo não imagina que as pessoas vão se tornar, que os homens idosos vão se tornar temperantes, respeitáveis e sensatos por uma mágica. Ou porque leram um livro de autoajuda. Ou porque tomam um remedinho. Mas por causa de Cristo. Pela vida em Cristo. Então é de se esperar, mas ao mesmo tempo, muita berachá, muito yetzerará. É ali que o homem idoso ele vai ser atacado, vai ser tentado a ser destemperado, vai ser tentado a não se respeitar a si mesmo, a viver de forma vulgar, como se não fosse alguém que está em Cristo. Sensatos. Às vezes, nós vamos em lugares, as pessoas estão ali orando por sabedoria, entendimento e conhecimento. É o acróstico do Chabad. Está bom, Chokhmah, Binah e Daat. É bom, Paulo fala sobre isso em Colossenses. É perfeito. Mas às vezes, talvez um pouco menos. Peça isso, claro, peça coisas grandiosas. Mas você já viu alguém numa reunião de oração, num pedido de oração? Irmãos, por favor, eu tenho um pedido de oração, eu estou pedindo a Deus que Ele me dê sensatez. Você já ouviu isso alguma vez? Talvez nós deveríamos pedir isso. Porque as coisas são mais simples do que nós pensamos. E essas coisas simples, às vezes, não são tão fáceis. Como diz o salmista, logavalibi, não é altivo o meu coração, não ando à busca de coisas grandes demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Menos! Sensatez. Porque a nossa tendência é sermos insensatos. Sadios da fé, saudáveis, assim como a doutrina, é a sã doutrina, que a nossa fé seja uma fé sadia. Uma fé que necessita de contorcionismos hermenêuticos, que já começa, essas bíblias estão todas mal traduzidas. A bíblia boa é essa aqui, ó. A Bíblia do herege. Essa é a boa. É aqui que você vai encontrar. Porque todas as outras têm erro de tradução. Todas, menos essa. Começa assim. Sadios na fé. Com humildade. Irmãos, há muita verdade. Há muita coisa que nós devemos aprender com humildade no cristianismo histórico. Ah, mas são antissemitas. Ok. Mas há muita coisa a se aprender. Há muita coisa a se aprender com o judaísmo. Ah, mas eles não creem em Cristo. Ok, mas há muita coisa a se aprender. Há muita coisa a se aprender na palavra, com os pastores. Há muita coisa a se aprender. Sejamos humildes, sadios na fé, simples e profundos. Sadios na fé, no amor, amor real, não superficial, Gente, ninguém precisa de conversa de elevador aqui. Estou dizendo esses elevadores aqui, tá? Mas estou me referindo àquelas conversas em que a pessoa te pergunta como você vai, como você está, tudo bem? E obviamente que ela não quer ouvir uma resposta que não seja, oh, estou ótimo. Bom dia. Não, bom não, ótimo dia. Ótimo não, excelente dia. Vamos nos superlativos e por dentro você está acabado e você precisaria de alguém que realmente se importasse com você. Precisamos parar e olhar as escrituras com atenção, olhar para a nossa vida, olhar para Deus. Sadios na fé, no amor e na constância. Constância, como é difícil! Eu tenho a impressão que andar sobre as águas não é tão difícil. Curar um cego não é tão difícil. Multiplicar pães e peixes não é tão difícil. Mas a constância, oi, vá foi, como é difícil. Como é difícil a constância. Parece que se vive por espasmos rompantes. Pode contar comigo. Eu já sei que não posso contar. Estarei aí. Eu já sei que não estarás aí. Nem ali, nem aqui, nem acolá. Constância, irmãos, constância. Na leitura das escrituras, constância na congregação, a congregação local, você vê nas escrituras o tempo todo, cada página do Novo Testamento, a ênfase na congregação local. Não existe igreja real que seja virtual. O virtual, o YouTube, o Facebook, Instagram, são anexos. Mas o principal é a congregação local. Alguém às vezes me diz, não, que tal pessoa é fantástico, um homem de Deus. Aí você pergunta, qual igreja que ele é? Ele fala, nenhuma. Então, mas como é possível isso? Então o Novo Testamento está errado, está tudo errado. Como assim? Como assim? De onde é membro? De nenhum lugar. Bom, deve ser porque chegou de viagem, faz um mês, dois, tá buscando. Não, não, é que ele já vive assim mesmo há décadas. Ah, é convicto. Então, o que você vai fazer? Constância. Segundo grupo que Paulo vai abordar aqui, nos versículos 1 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, ou seja, semelhante ao que se espera dos homens idosos, e também que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Bom, se nós podemos pensar que Paulo aqui está falando não de forma exaustiva, não é a lista completa de todos os problemas humanos, não é isso, mas aqueles que nos fragilizam, que nos tornam mais fracos, aqueles em que nós costumamos cair, onde há sim uma maior tendência a pecar, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Irmãos, seriedade não é tristeza, não é um problema de depressão, né? Seriedade é sobriedade, é seriedade. É viver de forma séria. Sisudez. Uma vez alguém me disse que eu sou sisuda. É claro que ela não, essa pessoa não disse como elogio, tá? Ela disse de forma bem, bem pejorativa. Mas quando eu fui ler que o filho de Jessé, sabe aquele último lá do filho de Jessé? Aquele ruivo ali que nem estava lá na hora, que estava lá cuidando das ovelhas, que era sisudo. Eu falei, bom, eu entendi o xingamento contra mim, mas a palavra em si é boa, viu? A palavra é boa. Sisudez, sobriedade, seriedade, reverência, respeito. A nossa vida, é óbvio que nós vivemos com alegria, nós devemos buscar alegria no Senhor, a nossa força, nós devemos viver com contentamento, mas, irmãos, a nossa vida não é uma piada. É a nossa vida. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, da forma como fazem as coisas. Não caluniadoras, porque há uma tendência. Há sim uma tendência. Então Paulo diz, não caluniadoras. Cuidado. Lachonará. Cuidado com os mexericos. Fofocas. Não caluniadoras. Não escravizadas a muito vinho. Isso parece que era um problemão ali em Creta, na cultura local. Hoje talvez não seja tanto. Talvez na sociedade americana ainda seja muito. Na brasileira, não sei se é um problema grave o alcoolismo feminino. Entendo que talvez não seja tão grave. Mas hoje nós já começamos a ter bastante problemas com abuso de substâncias medicamentosas. Outro dia eu estava falando com um amigo e a gente chegou à conclusão que hoje em dia quase ninguém, ou muito pouca gente, está de cara limpa, o que a gente chamava antigamente de cara limpa, né? Que está sem remedinho, sem nada. É difícil, eu entendo que há casos em que deve ser tomado medicamento, sem dúvida. Sem dúvida. Há diagnósticos médicos que indicam que a pessoa ela tem que tomar algum remédio psiquiátrico, um antidepressivo, o que for, sem dúvida. Mas convenhamos, parece haver bastante abuso hoje em dia sobre isso. E a palavra que é viva, é eficaz, que permanece até hoje, vem e nos diz, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, não mestras de intrigas, mas mestras do bem, ensinando, fazendo o bem e ensinando a fazer o bem, a fim de instruírem as jovens, ou seja, mulheres idosas, mulheres mais velhas, que se coloquem como exemplos, elas mesmas, mestras do bem, que ensinem o bem, que exemplifiquem o bem, e que possam ensinar, instruírem as jovens recém-casadas. Você não vê no Novo Testamento mulheres instruindo homens. Você não vê isso no Novo Testamento. O que você vê são mulheres mais velhas instruindo outras mulheres mais jovens, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos. Hoje em dia ficou quase pejorativo isso, né? Imagina você instruir uma mulher recém-casada a amar o marido e os filhos. Não, ela quer outras coisas. Em geral, a própria sociedade fomenta isso. Mas você tem que aprender a sua responsabilidade diante de Deus. Resta amarem o marido e seus filhos, a serem sensatas, de novo, como os homens sensatos, que devem ser sensatos, mulheres todos, óbvio, a serem sensatas, não insensatas, honestas. Honestas aqui não é não só não roubar dinheiro, mas honestas no proceder, pessoas retas, honestas, sem ardis. Boas donas de casa. Imagina isso hoje, você chegar, é quase depreciativo. O que você faz? Qual é a sua profissão? De qual multinacional você é executiva? Eu sou dona de casa. Isso está aqui, irmãos. sem tirar as outras possibilidades, mas que as outras possibilidades não tirem esta. Boas donas de casa, ensinando, instruindo as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas, não só serem donas de casa, mas serem boas donas de casa, bondosas, pessoas boas que edificam seus lares, sujeitas ao marido. Aí piorou, né? Vejam como tudo, como a Bíblia é contra a cultura contemporânea. Ou melhor, como a cultura contemporânea é contra a Bíblia, porque a Bíblia não está ali para ser contra a cultura, mas a cultura parece que está aqui para ser contra Deus e tudo que se chama por Deus, inclusive a sua palavra. É quase uma ofensa isso, é quase um xingamento você falar para alguém, você falar para uma mulher. Você precisa sentar com a outra mulher mais velha e ela vai te ensinar algumas coisas. O que ela vai me ensinar? Ela vai te ensinar a você ser boa dona de casa? É claro que não é só isso, irmãos. Mas isso é fundamental aqui nas Escrituras. Boas donas de casa, sujeitas ao marido. Por que Paulo está falando isso? Porque é uma tendência natural em nós, homens e mulheres caídos, a pecar. E a pecar especificamente nestas coisas que Paulo aqui está colocando, pensando como que cirurgicamente, são os pontos nevrálgicos. Sujeitas ao marido. Difícil. Difícil falar isso nesse tempo contemporâneo, nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus é eterna, ela permanece. Sujeitas ao marido. E tudo isso tem um propósito. Existe uma agenda por trás disso, que não é só fazer com que as mulheres sejam honestas e sensatas e boas donas de casa e bondosas e sujeitas ao marido. Um propósito ulterior aqui, para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso quer dizer que, num raciocínio inverso, se essas virtudes não estão presentes, e neutro ninguém fica, não há neutralidade nesse negócio, ou se ajunta ou se espalha, se essas virtudes não estão presentes, os vícios opostos vão estar, certamente, que a palavra de Deus é difamada. A prática, irmãos, a prática, não apenas o que você pensa sobre Deus, mas como você vive a sua fé em Deus na sua vida cotidiana, como um homem de Deus vive, como uma mulher de Deus vive. Nadab e Abiú não falharam num ponto doutrinário explicitamente, embora se creia que sim, havia problemas, não sabemos quais, mas o fato é que eles ofereceram fogo estranho. Por que eles ofereceram fogo estranho? O que havia de errado no coração, na mente deles, na forma, na relação, na forma deles acreditarem em Deus, na relação deles com Deus? Nós somos chamados, sim, a crer no Senhor Jesus. Mas nós somos chamados a viver o Senhor Jesus em nossa vida cotidiana. A apresentar virtudes. Eu fico triste quando eu leio livros católicos e eu vejo ali uma ênfase. São livros muito bons, muito recomendáveis, inclusive. Livros muito bons. E eu vejo entre os cristãos católicos uma ênfase nas virtudes que nós, protestantes, deveríamos repensar. Coisas que não são ensinadas. Nós pensamos que ser crente é não fumar, não beber e não falar palavrão. Isso é ser crente. Nós precisamos aprender quais são as virtudes cristãs no sentido de ética, de comportamento. Como que se traduz? Porque o testemunho, irmãos, não é o folhetinho que você entrega debaixo da porta. Pode continuar entregando. Não... Tá, se você acha que isso é tão importante, folhetinho, continue com o seu folhetinho. Mas o testemunho não é o folhetinho. O testemunho é isso que nós acabamos de ler aqui. É assim que nós manifestamos a vida, o mistério de Cristo em nosso dia a dia. Eu parto da premissa que todos nós aqui, que estamos aqui hoje, nos vemos a nós mesmos como amigos de Cristo. Certo? Eu não vou perguntar. Não sou, sim ou não, pessoal? Amém, pessoal? Pode ficar tranquilo, não vou te perguntar nada. Mas eu parto da premissa que todos nós aqui somos amigos de Cristo. Nos consideramos a nós mesmos como amigos de Cristo. Agora, quando a gente vai na Bíblia e tenta entender o que Jesus consideraria como seus amigos, vejam só. João capítulo 15. Lembrando que os capítulos 13, 14, 15, 16 de João se referem às últimas palavras de Jesus poucas horas antes de ser crucificado. São os seus ensinamentos mais densos, mais carregados aos discípulos. Não há muitas coisas acontecendo, apenas a ceia. E o que acontece é o que é dito, o que é ensinado, o que é transmitido, o que é comunicado, o que Jesus fala. A densidade e o peso das suas últimas palavras. E ele diz em João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus amigos. Mas vejam só, Jesus está dizendo, o contexto aqui é o mandamento de amar o próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito bem. Mas Jesus está dizendo aqui que ninguém tem mais amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Como Paulo vai dizer depois em Romanos, pode até ser que por um justo alguém dê a vida. Olha, aquela pessoa ali é um tzadik. Ele é um justo. Eu vou dar minha vida por ele. É improvável, improvável. Mas pode até acontecer. Mas Paulo pergunta, ok, pode até ser que alguém dê a vida por um justo. Mas quem vai dar a vida por um pecador? Quem vai dar a vida por um lixão? Ninguém, né? Quem vai dar a vida por um pecador que está no lixo, que é um lixo, e que ainda é o inimigo, ainda se coloca como inimigo de Deus? Quem vai dar a vida por ele? Bom, Jesus fez isso. E ele agora, ele nos chama não só de discípulos, não só de servos, mas ele também nos chama de amigos. E ele diz que ninguém tem mais amor do que esse, que é quem dá a vida por seus amigos. Então nós imediatamente, quando lemos isso, nós pensamos, eu sou amigo de Cristo, Cristo é meu amigo. Mas o teste? Como é que você sabe se Cristo deu a vida por você? Se você entra nesse grupo de expiação limitada, não existe salvação universal, essa teoria de que no final Deus vai salvar todo mundo, não importa o que ele crê, não importa, mas salva todo mundo e tá bom. Então o diabo vai junto, não tem problema, isso não existe. A expiação é limitada. Jesus dá sua vida por um grupo definido de pessoas. A quem ele chama agora de amigos. Mas como você sabe se você é amigo de fato de Cristo? Então é só ler o versículo seguinte. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O inverso é verdadeiro. Pode falar Jesus, Jesus. Ah, mas nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós ensinamos em teu nome. Mas vocês não fizeram o que eu vos mando. Apartai-vos de mim. Ah, mas nós somos os filhos do sumo sacerdote, Arão. Cai fogo dos céus e queima. Sem acepção de pessoas. Você entende a questão agora? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Esse é o teste. Se nós fazemos o que Jesus manda, e ele não está pedindo aqui infalibilidade, irmãos, não é isso, não é perfeição absoluta. Você vai tropeçar, você vai se levantar, vai ser levantado, você vai cair de novo e vai ser levantado de novo. Mas você está no caminho que é Cristo. Não como Jonas andando na direção inversa. E a prova é essa. Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. E se vocês são meus amigos, Jesus nos diz... Saibam que ninguém tem mais amor do que esse, que dar a vida para os seus amigos. Jesus deu a vida pelos seus amigos. Ele nos chama de amigos agora. Nós que éramos... Não dá nem para falar, né? O lixo do lixo. Ele agora nos chama de amigos. Ele dá a vida para os seus amigos. Mas o amigo de verdade, Jesus deixa claro: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Irmãos, o evangelho, a fé das escrituras, não é um negócio que você entra numa caverna ou sobe no pico do monte e fica ali, não faz nada, não se relaciona. A fé em Cristo é uma fé viva, que é provada no mundo real, na vida real. Por isso a doutrina é importante. Fala o que convém à sã doutrina. E o que convém à sã doutrina? É uma vida ética. É uma vida de virtude em conformidade com a sã doutrina. Pode ser que Deus seja muito honrado por suas palavras, mas eu posso te assegurar que Deus é muito mais honrado pelas suas atitudes, às vezes silenciosas, como ele quando foi para a cruz. O cordeiro que não abriu a boca, mas fez o que tinha que ser feito. Irmãos, isso aqui é um chamado à obediência. Não a obediência amarga do escravo, rangendo os dentes porque tem que fazer o que não quer, mas da obediência dócil do filho que quer fazer a vontade do pai. Jesus quis fazer a vontade do Pai. E a vontade de Jesus é que nós também queiramos fazer a vontade do Pai. Em obediência, em amor. Amém. יש מרבם מברך לעולם על מי ילמיה, התברך והשתבח, והתפאר והתרומם, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתעלה על שמי לקודשה, בריחו, לילה מן כל ברכתה, ושירתה, תושבחתה, ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו, אמן.